O Homem que Mordeu o Cão traz-te o fim do mundo em cueca.
Ele. Título deste episódio: uma barra de pilates vertical com umas calças de ganga vestidas sem pai.
Eu Ótimo. Quero ouvir.
Bom, antes de mais, o flagelo das entrevistas de emprego com pessoas fictícias criadas por inteligência artificial continua. E não é só, nós falamos disto há uns dias. Há pessoas a candidatar-se a empregos usando inteligência artificial, não é? Para responder aos entrevistadores. Mas agora há também entrevistadores que são eles próprios inteligência artificial. Uma jovem americana, candidata a um lugar numa escola de pilates, estava numa entrevista de emprego por Zoom com uma suposta senhora da escola, que ela acabou por descobrir que afinal era uma pessoa virtual criada por inteligência artificial, uma vez que a senhora ficou emperrada nas palavras "uma barra de pilates vertical". E aí, e só aí ela percebeu: ah, não se trata de uma pessoa, não é uma pessoa. E epá, vamos pôr o som, porque isto é fascinante. Ricardo, em particular, vai gostar disto, porque é uma pessoa que aprecia repetições parvas de palavras.
Ah, está.
Portanto, imaginem que estão numa entrevista de emprego por Zoom, que parece que é com uma pessoa, e de repente acontece isto.
Uma barra de pilates vertical.
Pronto, eu acho que ainda é relativamente fácil descobrir quando é que a inteligência artificial está a falar connosco, porque não funciona ainda muito bem. Mas está muito melhor do que era. Mas neste momento eu já não consigo enganar colocando no ChatGPT a letra da canção Azar na Praia, como se tivesse acontecido.
Sim.
Era muito giro, eu fazia isto no início e o ChatGPT dizia: a sério? Ficaste sem as roupas? Como é que isso aconteceu? Alguém deixou no Reddit este acontecimento, sendo que a pessoa ainda está a processar o que aconteceu, porque aconteceu no dia anterior. É um rapaz de 21 anos que conta o seguinte: tenho um primo do lado da minha mãe que vive em Vancouver, nunca conheci o tipo até ontem, já que as nossas famílias nunca se deram muito. Seja como for, o primo Jake, que está na cidade para uma reunião qualquer de trabalho, decidiu passar cá por casa e jantar, e eu pensei: ok, é bom conhecer as tensões da nossa família num bom jantar com toda a gente junta, certo? Bem, não. Ele ficou mesmo afetado com o que aconteceu, como qualquer um de nós ficaria, não tenho dúvidas disso. Mas antes de acontecer o que aconteceu, a coisa estava a correr bem. Sem surpresas, diz ele, estávamos a ter um bom jantar, normalíssimo, a conversar sobre o trabalho do Jake, sobre a minha faculdade, etc. O meu pai gosta de jogos de casino, o Jake também, houve ali uma afinidade. Depois disso, a minha mãe foi buscar velhos álbuns de fotografias da família e lá estiveram eles a folhear e a comentar imagens sacadas antes de eu nascer. A dada altura, eu faço uma piada com o cabelo do meu pai nos anos 80, que era um mullet que defini como um crime contra a humanidade, e é nessa altura que o primo Jake se ri e diz: bem, dá-te por feliz do teu pai biológico não ter passado os genes ruivos dele. E foi assim que fiquei a saber que fui adotado. E também que toda a gente da família sabia disso, menos eu.
Isso é sinistro.
Assim, depois de jantar, estão a ver uns álbuns. Ele diz que ainda houve um segundo em que ele achou que o primo Jake estava a dizer uma piada. Foi o silêncio incómodo que se instalou após a frase "dá-te por feliz do teu pai biológico não ter passado os genes ruivos dele" que rapidamente o fez perceber: ah, temos fezes. Ele diz que agora ainda não consegue bem processar esta informação. Diz que quando acordar do choque vai tentar descobrir quem são os pais verdadeiros e tentar falar com eles. Oh, mas já não vale a pena a esta altura. Mas é incrível ter chegado aos 21 anos sem ninguém lhe dizer nada sobre este pequeno detalhe da vida dele. Mas se calhar não foi por mal, se calhar esqueceram-se.
Ah, claro.
Ó filho, agora que fizeste 18 anos, tenho uma coisa para te dizer. Sinceramente, esqueci-me o que era.
O que era?
Bom, e agora, o grande título de notícia dos últimos tempos veio no jornal inglês Daily Mirror e eu pensei: ok, este é o tipo de debate, é o tipo de conversa que nós devemos ter. Passo a ler então o título: homem experimenta calças de ganga de senhora e percebe algo que o deixa esmagado.
Que será?
Eu vou já aqui dizer que dificilmente eu poderia fazer esta experiência, uma vez que a maioria das calças de ganga de senhora são skinny e nada que seja skinny entra aqui.
Mas podem ser elásticas.
Mesmo assim, eu já manifestei o meu desagrado por sentir que as marcas de roupa andam há que tempos a tentar que a norma seja o skinny. Nas lojas eu sinto que as calças que estão mais à mão são sempre a skinny. Se queremos algo mais largo é quase como se tivéssemos de falar discretamente com um dos funcionários com palavras de código, tipo Viena tem uma brisa fresca nesta altura do ano e aí finalmente eles mostram-nos as calças de formato realista. Eu sou contra esta normalização do skinny porque eu tenho as pernas muito grossas, como vocês sabem.
Barrotes!
E mesmo quando eu era magro, já tinha as pernas grossas. Agora até estou mais proporcional, de certa maneira, porque houve uma altura na minha juventude em que parecia que tinham enxertado umas pernas de um boneco E-Man num fósforo. É a descrição do meu corpo na minha juventude. Nick Wilkins é americano, andou a estudar uma situação, nomeadamente uma queixa comum de mulheres no que diz respeito às suas roupas, a ausência de bolsos. Não sei se queres dizer alguma coisa sobre isto, Vera.
Sim.
Eu nunca tinha pensado nisso. Eu ontem estive a falar com a Teresa, com a minha namorada, sobre isto. Ela confirma, ela tem blazers que não têm sequer aquele bolsinho interior.
É verdade. Eu acho que esses são os mais baratos, porque os bolsos ficam caros. E portanto, eu acho que os mais baratos que eu tenho não têm bolsos.
Sim. Epá, olha, parece que é um caso geral. As roupas feitas para homens estão aivadas de bolsos, onde conseguimos enfiar basicamente tudo. O telemóvel, a carteira, as chaves, os óculos, tudo. As mulheres aparentemente são obrigadas a carregar tudo em carteiras e malas. Lá está, uhum. Se querem carregar as coisas que nós carregamos nos nossos 782 bolsos. O que me faz pensar que tudo isto é uma conspiração. Muitas marcas de roupa vendem também malas, e as malas que vendem às vezes são mais caras que as roupas. Se de repente começam a encher a roupa das mulheres de bolsos, isso pode ser um severo golpe para o negócio das malas. É a minha teoria da conspiração.
Não, uma coisa não
é a minha terra plana. Mas eu sinto que para muitas mulheres há uma relação de amor-ódio com as malas, porque por um lado gostam, é um acessório de moda, não é?
Mas
por
são
outro...
muito pesadas, porque se temos uma mala, temos a oportunidade de colocar tudo dentro da mala e depois é um peso que uma pessoa não aguenta.
Sim. Eu às vezes vejo, a Teresa olha com inveja para o meu desprendimento masculino de não ter nada nas mãos, porque está tudo encafuado nessa incrível invenção chamada bolso. Ou, para pessoas mais antigas, algibeira.
Uma vez disse a palavra algibeira.
Epá, disse ao meu filho algibeira uma vez e ele achou que eu estava a falar a linguagem medieval. Ele ficou à espera que a seguir eu me referisse ao preço das coisas, não em euros, mas em dinheiros. Mas estou a desviar-me do que realmente interessa aqui. Há então este americano, Nick Wilkins, que decidiu estudar esta diferença entre a roupa masculina e a roupa feminina, porque de facto as calças de ganga das senhoras têm efetivamente bolsos, só que muitas mulheres disseram-lhe: não adianta, são diferentes os bolsos das calças de ganga dos homens, os nossos bolsos estão feitos para não caber nada lá dentro. E ele recusou-se a acreditar e pensou: epá, bolsos são bolsos. Se nós conseguimos meter coisas nas nossas calças de ganga, elas também hão de conseguir.
Ah, eu tenho bolsos normais.
Então,
consegues
lá meter um telemóvel e uma carteira?
Telemóvel consigo. A carteira não, porque a minha carteira tem cerca de 2 metros e, portanto, é impossível.
Ele fez um interessante vídeo de TikTok onde se enfiou dentro de umas calças de ganga de senhora. A primeira coisa que ele constatou, e que nada tem a ver com armazenamento, é que, segundo ele, os homens têm vantagens em usar calças de senhora porque elas aparentemente melhoram o formato das nossas pernas e do nosso rabo. Estou cético no que a mim me diz respeito. Eu acho que se conseguisse enfiar-me numas calças de ganga de senhora, as minhas pernas iriam parecer dois gigantescos paios azuis. Mas ele ficou feliz com o trabalho que as calças de ganga de senhora lhe fizeram no rabo. Esculpiram o rabo dele.
Claro.
Eu estou cético porque o meu rabo não tem por onde melhorar.
Não tem. Mas se houver, se calhar, um tecido como que abraça o teu rabo repuxa.
Oh, Nuno, vou experimentar.
Mas todos nós devíamos experimentar isto.
Força. Eu acho que tu devias usar calças à boca de sino, Marco. É a solução. Não apertam. Disfarçam.
Não, eu estou contente com estas que tenho. Mas pronto, este rapaz, ele basicamente pegou em todas as coisas que normalmente mete nos bolsos das calças: telemóvel, carteira e chaves, e nada coube. Nada coube numas calças de senhora. Os bolsos das calças ganga das mulheres, diz ele, são basicamente fictícios. E eu nunca tinha pensado nisto. A vida das mulheres já não é fácil, e agora mais isto.
Epá, mas eu não me posso queixar.
Tens aí uns lentes bolsos?
Sim.
Tens que me dizer onde é que compras as calças.
Em vários sítios, sim.
Isto é uma coisa inesperada, que é Nuno Marco dizer à Vera: tens de dizer onde é que compras as calças.
Sim. Eu quero experimentar calças de ganga de senhora, não sei quais é que
compras. Eu vi um anúncio sobre essa dinâmica, que eu espero que tenha bolsos para esconder essas mãos.
É, claro.
Havia um anúncio. De...
Mas era sobre. Era de palma livre, não era? Era de um detergente para a loiça.
Era um detergente para a loiça, que supostamente
melhorava
a qualidade das mãos da pessoa.
Sim.
E das unhas.
O homem que mordeu o cão traz-te o fim do mundo em cuecas.
Mas estou orgulhoso da minha teoria da conspiração sobre as malas e a falta de bolsos nas senhoras.
Tens de experimentar.
Acho que vai longe.
Tenho de trazer umas calças. E fazemos aí uma prova.
Eu acho que pode ser muito interessante eu tentar entrar numas calças da Vera.
Assim.
Ah, isso era ótimo.
Assim, viral, o vídeo vai ser de certeza.
Vai.
O homem que mordeu o cão traz-te o fim do mundo em cuecas. Ele é.